etc. E nisso, você tem que ter uma curva de aprendizado mais alta. Então, não é qualquer um que vai lá chegar assim, ah, eu quero aprender a usar o computador, a máquina hoje, eu vou utilizar ela. Antes eu preciso de um conhecimento técnico sobre essa interface. Então, essa curva de adaptação e aprendizagem é um pouco maior. Para quem sabe, o dispositivo de entrada é um teclado, né, para esse tipo de interface. Finalmente, a partir dessa evolução, a gente chegou numa interface gráfica de usuário. Antes da interface gráfica de usuário, existia a TUI. A TUI é também uma interface de texto, mas só que por meio de botões também. Mas aí, finalmente, a gente chegou à interface gráfica de usuário, que é a GUI. Nela, ela é composta por janelas, botões, caixas de diálogos. Para quem desenvolve aqui, sabe o que é isso? Então, ela já é um pouco... Você aperta naquilo lá, ela te dá o evento, te dá a solução, e você não precisa ter muito aprendizado técnico também. Essa é a interface ultimamente desenvolvida e usuária. O controle artificial também. Você precisa apertar botões, esses botões para gerar evento. Então, essa é uma interface artificialmente. E os dispositivos de entrada aí é o teclado e o mouse. E, finalmente, o que explora o dispositivo Kinect é a interface natural de usuário. Essa interface, ela é nova. Então, a gente vê, para o usuário utilizar ela, exige apenas uma capacidade de interpretar gestos normais. Então, você quer mudar de canal da TV, você pega e faz isso. Então, essa interface é natural. Então, o usuário vai interagir com ela naturalmente. Essa é a aprendizagem dela. Então, a curva de aprendizagem e adaptação é um pouco mais fácil. Então, para o usuário... é um pouco mais fácil. Bem, essa... E para desenvolver NUI, design de NUI, se resume em fácil design. Então, simples, natural. Você quer utilizar um objeto, você quer fazer alguma coisa, você dá comando de voz para ela. Interface natural também tem esse meio de dispositivo, que eu vou estar falando aí para frente. E então, ela é para detecção de gestos e detecção de fala. Os dispositivos mais comuns utilizados no NUI são touchscreens. Touchscreen, quando você vai querer abrir uma janela, abrir uma foto, você faz isso aqui. Então, ela, a partir dos seus dedos, ela é uma interface natural. Você vai estar agindo ela naturalmente, simples e fácil. E também sensores de movimento, que é o caso do Nintendo Wii. Ele utiliza acelerômetros para você, a partir dele, você consegue ter gestos que você vai fazer com sua mão. Você tem também esse tipo de dispositivo para interface natural. E sensores de áudio, que é um simples microfone, você pode utilizar ele com bibliotecas de entendimento desse áudio. Bem, mostrando algumas fotos dos dispositivos que eu falei, uma câmera comum também é um dispositivo NUI. Você tem algoritmos de processamento de imagem que você consegue também transformar essa interface, esses eventos que o usuário vai digitar, por exemplo, ele vai agir. Por exemplo, o OpenCV tem um jeito de você detectar se ele abriu ou fechou os olhos. Isso pode ser, para a interface natural, ele abrir uma janela, entendeu? Enfim, se resume aí. Aí tem o Kinect, o PS Move e a barrinha do Nintendo Wii. Então, a gente viu essa evolução entre as interfaces, que vai chegar numa direta, intuitiva e simples. Então, essa é a questão da evolução das interfaces. Então, antigamente tinha uma interface codificada, estrita, difícil. A gente pulou para uma estática, mas só que porém limitada. E a gente vai para uma direta, interativa e natural. E consoles, games com NUI, alguns exemplos são a Microsoft com Xbox, que evoluiu do dispositivo de controle remoto, que era por meio de interação de botões, então é uma interação artificial, foi pro Kinect. A Nintendo partiu pro Wii Move. E a Sony partiu pro PS Move, que também é utilizado para a Nui. Bem, eu vou passar um videozinho aqui que é interessante para mostrar um pouco dessa evolução. Acho que faltou o som mesmo. Tinha esquecido do som. Mas dá pra interpretar a evolução dos dispositivos. Verdade, posso tacar aqui. Pendrive aqui, deu uma falha aqui, bicho. Deu mal contrato no pendrive. Deixa eu ver. E de novo. Onde tinha parado? Que o som não vai sair muito alto mesmo. Ah, não tá rodando mesmo esse vídeo. Mas enfim, quem vai ver a minha palestra depois lá, pode dar uma conferida nesse vídeo. Sinto muito, mas... passando de fase aí, o dispositivo Kinect. Então vamos entrar nele, vamos conhecer ele um pouco mais por dentro, etc. O dispositivo Kinect, ele é um hardware. Esse hardware, ele compõe dentro dele um microfone, é um array de microfones. Então ele fica aqui de baixo, para quem está vendo. Ele fica aqui, posicionado aqui de baixo. E ele possui um status LED, que tem quatro cores, que você pode botar na sua aplicação quando tiver tudo ok, tudo sincronizado, aparece verde. E aqui no centro a gente vê a câmera RGB. Então essa câmera RGB é usada para captura de imagens, cor mesmo. E a gente também tem um motor de passo, que ele é utilizado para movimentar ele na vertical. Acelerômetro dentro dele também, por exemplo, o Kinect se moveu, você também pode detectar isso. E o mais interessante do Kinect também é o projetor infravermelho, que fica nesse lado aqui. Esse projetor infravermelho, se você utilizar uma câmera, você consegue ver a projeção dele. E a câmera infravermelho mesmo, que lê a projeção desses pontos, que eu vou estar explicando para frente também. A partir dessas duas câmeras, a gente consegue a profundidade 3D. Então, a projeção do projetor infravermelho, ele atribui pontos. Ele vai jogando pontos e a partir da câmera IR, detecta essas partes refletidas por ponto e converte suas intensidades em distância. Então, resumidamente, é isso. Ele vai verificando ponto por uma taxa de frequência, que é uma taxa de 30 fps, e vai convertendo. E a câmera de profundidade, a infravermelho, você consegue atingir 324 por 240 pixels. E, enfim, ela vai fazendo essa conversão por bits e vai jogando, segmentando aí para ter a profundidade. O Kinect também tem o áudio, o RGB, como eu tinha comentado. O RGB, a câmera RGB, consegue captar por 640, 480, mas na verdade você consegue uma resolução um pouco mais alta com ele também. Mas só que a taxa de quadro vai aumentar dessa RGB. E por meio de VGA, numa taxa de 30 quadros por segundo nessa resolução aí. E a matriz de áudio consiste em 4 microfones, com cada canal de processamento de áudio 16 bits e uma taxa de amostragem de 16 kHz. E de hardware inclui a supressão de ruído de ambiente. Então ele também tem supressão de ruído. Energia. O Kinect utiliza 12 watts, um pouco mais, 2,5, fornecido pelo USB padrão aqui, que vocês podem ver, para utilização no notebook. No notebook, PC, enfim. Aqui você vê a entradinha e tal. E para funcionar ele, você tem que conectar no USB. Então, um pouco mais dentro dele, aberto, tem esse site aqui que chama iFixed, que eles desmontam várias coisas, vários iPhone, enfim, vocês podem estar vendo lá depois. Então eu venho aqui demonstrando um pouco mais perto aí. E o nome de cada câmera, que você pode também comprar aí pela internet. Aí a gente vê o motor de passo, é menor que uma moeda aí de dólar, que ele vai fazer essa movimentação vertical. Então o motor de passo aí. E dentro do Kinect tem uma tecnologia que a Microsoft comprou da PrimeSense, que eu vou estar falando no slide próximo, que é a grande mágica, a grande detecção que utiliza as bibliotecas para sensor de movimento, de detecção de gesto, que é o PrimeSense PS1080A2. Ele pega tudo isso dos dados de entrada e saída e joga dentro dele. E esse processador que faz a mágica. A gente não tem muita informação técnica sobre isso, mas as bibliotecas utilizam esse processador para fazer esse tipo de detecção. Então, o verdadeiro Kinect surgiu do Prime Sensor. Prime Sensor foi inventado pela PrimeSense. A PrimeSense é uma empresa voltada a essa interface natural, que utiliza a mesma questão. Brasileiro que trouxe a ideia para a Microsoft pegou a referência de design da PrimeSense, está lá no site da PrimeSense, que eles utilizam dentro do Kinect. Então o Prime Sensor é igualzinho o Kinect. Igualzinho. Só não tem um motor na vertical. E além do Prime Sensor, a PrimeSense viu, e a Asus também, viu um mercado de negócio para desenvolvimento de interface natural e lançou seu próprio Kinect. Esse Kinect chama Chition Pro. Esse Chition Pro, ele só tem profundidade. Então ele tem a câmera infravermelha e o projetor infravermelho. E o Chition Pro Live, que lançaram atualmente, ele já possui a câmera RGB e os microfones também. Então você pode acessar lá no event.asus e na store da Asus também. E para conhecimento de preço, a gente vê uma comparação aí. Eu fiz uma pesquisa no Buscapé e na Amazon, que no Brasil, Kinect, você consegue comprar ele em torno de R$500 e nos Estados Unidos $130. E o Chition Pro você consegue achar aí por $150. E o Chition consegue por $200. E o PrimeSense aí aproximadamente, eles acho que não vendem mais. Eu consegui essa informação lá dentro da lista. Então aproximadamente custa aí uns $200. O Kinect e a Nui, que benefícios traz em utilizar o Kinect e a Nui? Os benefícios são amplos. A gente vê aí que eu citei áreas como robótica, realidade virtual, vigilância, educação, fisioterapia, captura de movimento de pessoas, objetos, rastreamento, captura de vídeo de imagem 3D. A partir do Kinect você consegue isso pela pelo projetor infravermelho e a câmera infravermelha. E com RGB também, você faz esse processamento todo para conseguir imagens 3D aí com cor. Enfim, desenvolvimento livre. Agora eu vou apresentar um pouco dos frameworks hoje existentes, livres, né, para desenvolvimento com Kinect. Antes disso, eu vou contar um pouco a história da Open Kinect, que foi a promissora em abrir o Kinect para conseguir usar os dispositivos dele. Então, o projeto surgiu na corrida para ganhar acesso ao Kinect no PC. Hector Martin liberou o código da Libre Kinect no GitHub. Então, existia um campeonato onde tinha uma corrida, ganhava X dólares, quem conseguisse hackear o Kinect, trazer ele para o PC. Aí o Hector Martin foi lá, liberou o código, lançou a Libre Kinect no GitHub como GPL. O primeiro commit, isso foi em 10 de novembro de 2010. Então o Kinect já estava sendo popularizado no console, etc. E em 17 de dezembro já foi implementado o Libre Kinect no Windows, né, para utilização e desenvolvimento dele. O Open Kinect é uma comunidade de pessoas interessadas em utilizar ele aonde for. Então eles querem hackear, usar o Kinect em processadores, ARM, onde for. E vocês podem entrar lá no Google Groups do Open Kinect e na rede IRC, no canal rede IRC da Freenode, no canal Open Kinect. E o código fonte está disponível no GitHub lá. Se vocês entrarem em openkinect.org, vai estar lá a documentação, processo de implementação, etc. E como você pode utilizar a Open Kinect? A Open Kinect você pode utilizar... Peraí, eu acho que tem um slide antes que apresenta a Libre Kinect. Antes de eu falar como você pode usar a Libre Kinect, eu vou apresentar ela melhor um pouco. As imagens de profundidade. Então a Libre Kinect consegue pegar isso do Kinect. Então você tem acesso ao dispositivo do hardware e consegue pegar as imagens de profundidade e RGB. Motor, você consegue movimentar ele nessa posição vertical. Acelerômetro, como falei, você consegue o acelerômetro. LED de status, áudio. E também a Libre Kinect, você pode utilizar ela para desenvolver em várias linguagens, como C Sharp, C++, Python, Java, ActionScript 3. E suporte em multiplataforma aí, como Windows, Linux e Mac. Então, voltando aqui, você pode utilizar o Open Kinect na sua... Como você pode desenvolver para ele? O Open Kinect, como ele é um driver, módulo para você acessar o dispositivo, você pode utilizar o OpenCV, ArtoKit, que acho que a palestra anterior aí do Cabelo falou um pouco também sobre isso. Você pode utilizar ele, algoritmos, detecção da OpenCV, que tem muitos, de detecção de rosto, detecção de muitas coisas, e também usar como tags. Então, a sua imaginação pode utilizar a Libre Kinect do jeito que você quiser. OpenI, vamos lá. OpenI é o que está por trás da PrimeSense. Então, a PrimeSense reconhece o interesse da comunidade de software livre e sobre o Kinect. E depois de um mês, ela lança, depois da Libre Kinect, um mês depois de lançá-la, em 9 de dezembro de 2010, ela lança os seus drivers do PrimeSensor em LGPL. E depois ainda, lança sua OpenI Framework, que é a utilizada no PrimeSensor para detecção de gesto, que eu vou estar falando mais também para ela, também em software livre. E após isso, para não ficar só no PrimeSensor, surgiu um fork do PrimeSensor para o Kinect. Então, o Avin 2 lá, se você procurar no GitHub, você consegue utilizar o driver, usar dentro da API da OpenI, você precisa ter um driver. Você consegue acessar para o Libre Kinect hoje em dia também, mas você tem que acessar pela API do PrimeSensor. E aí, por isso que surgiu o fork. E também, hoje em dia, a OpenI viu também esse lado de interface natural e está promovendo iniciativas, campeonatos, etc. Você pode encontrar lá o pessoal no Google Groups também, OpenAI. Aqui eu vou apresentar o que a OpenAI te oferece. A OpenAI te oferece detecção de gestos da mão, de clique. Então você consegue, por meio de eventos da biblioteca, clique, movimento, círculo, detecção do esqueleto. Detecção do esqueleto se resume, eu vou pular para o próximo slide, em pontos do esqueleto que você consegue pegar aí, mão, ombro, cabeça, etc. Eles te dão variáveis X, Y, Z, a partir da OpenKinect, OpenAI, desculpa, para utilizar no seu, na sua aplicação, enfim, do jeito que você quiser. Então, você pode trabalhar com o OpenAI junto com o Kinect, usando o sensor Kinect, o driver, módulos que vai carregar tudo isso, na sua aplicação. Então, eu vou mostrar aqui a diferença entre os frameworks. A Microsoft hoje, ela reconheceu também o interesse de desenvolvimento, e não só na área de desenvolvimento para console, fez e lançou sua API para o Windows. Mas aí eu vou mostrar algumas diferenças que está entre o software livre, essas bibliotecas existentes, e a API da Microsoft para desenvolvimento do Kinect. A primeira é básica, né? A licença. Então, a licença da OpenKinect, OpenAI, totalmente livre, software livre. E a Kinect SDK é proprietária e você não pode usar o uso comercial dela. Então, você tem que brincar por aí. E o driver, pelo driver, a gente tem o LibreKinect para OpenKinect, a OpenAI com o sensor Kinect, ou CLNUI. E a Microsoft Kinect SDK Beta é a própria Microsoft API lá. O Windows, GNU, Linux, você pode utilizar o OpenKinect, OpenAI sim, Microsoft você só pode usar no Windows. Suporte de câmeras, referência PrimeSense. OpenKinect não tem suporte, mas OpenAI sim, então você pode usar as câmeras da Asus, os Kinect da Asus, o Xiaomi Pro. E a Microsoft API não. Uso de vários Kinects. A OpenKinect você pode também, a OpenAI também pode, Microsoft Kinect também pode. Enfim, câmera, infravermelho, projetor básico, também você consegue utilizar. Motor vertical, a OpenAI, não, a única coisa que não consegue é utilizar o motor vertical. Áudio, a OpenKinect está implementado, mas não está no trunk lá. A OpenAI não tem áudio. Suporte a áudio, a Microsoft Kinect SDK Beta tem suporte a áudio. E detecção de gestos. Então você pode usar o OpenKinect, como eu falei, é uma biblioteca, um driver módulo. Você pode utilizar com OpenCV. E a OpenAI você usa com o NIT. Que também, a NIT é uma biblioteca baseada em OpenCV para utilização dessa detecção de gestos a partir da profundidade. Detecção de esqueleto, a OpenKinect não suporta porque ela é um driver módulo. A OpenAI sim, a Kinect SDK Beta sim, detecção da mão, OpenKinect não, mas como eu disse, você pode implementar com OpenCV. A OpenAI sim, a Microsoft Kinect não, você não consegue detecção do clique, mas você pode implementar de alguma forma. E analisador de cenas, a OpenKinect não tem, a OpenAI sim, e a Microsoft SDK Beta não tem. Agora eu vou demonstrar para vocês um pouco como você pode usar a LibreKinect. Então você pode dar um git clone lá do GitHub, baixar e utilizar a LibreKinect. Para demonstração, a gente vai usar alguns samples lá. Que é você utiliza o OpenGL para mostrar o driver, as câmeras. Então aqui a gente tem um exemplo. Eles pegaram a LibreConnect, utilizou isso e tacou em OpenGL os dados. Então a gente tem a imagem de profundidade e a imagem RGB. Como eu falei também, a LibreConnect tem suporte ao motor vertical. Então você pode utilizar ele. Por exemplo, você quer fazer uma aplicação que segue a face dele, você pode utilizar. O status LED, aqui na frente vocês vão ver que vai mudar de cor. E também tem uma opção de você ver a projeção do infravermelho aqui, que não vai aparecer muito bem. Então a LibreConnect te dá esse suporte aí. Agora mostrar um exemplo da OpenI. Esses códigos estão tudo abertos, então você pode pegar para desenvolver, estudar o código, enfim. A OpenI, eu vou mostrar um sample aqui de... que é a detecção do esqueleto. O código foi escrito em C, está lá na biblioteca. Então, ele é um exemplo também que está na biblioteca. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho a detecção de esqueleto. Deixa eu aumentar um pouquinho, deixar aqui em cima, vai. Que eu deixei muito posicionado. Então aqui era o analisador de cena. Ele já conseguiu meio que pegar minhas pernas aqui. Então, a partir disso, eu consigo ter o XYZ da minha perna aqui, do meu joelho, do meu pé. Enfim, você pode pegar essas variáveis no código e jogar do jeito que você quiser. Enfim, tem outros exemplos de você pegar, usar o gesto da mão, você detectar só a mão. Se você quer detectar duas mãos, uma mão, que está aí dentro dos exemplos. Eu vou mostrar um exemplo muito interessante, que é utilizado a OpenI com Ogre. Esse sample também é em código aberto. Então, para demonstração mesmo da utilização das variáveis que a OpenI te dá. Então, você vê aqui, ele pegou meio... Deixa eu deixar um pouco mais para baixo. Que ainda não está numa posição legal. Ele não está pegando legal aqui, acho que por causa do fundo também. Eu por causa da profundidade aí. Deve estar atrapalhando a OpenG. E uma evolução da OpenG também, que para quem já utiliza a OpenG, foi que agora você não precisa mais utilizar essa posição que era para traquear o usuário, para pegar a posição dele. Então isso daí foi uma comparação também com a Windows SDK Beta. Então você pode chegar na frente dele e ele já detecta seu esqueleto. Então a utilização de Ogre, hoje em dia existe para você utilizar com Unity, com Ogre, com várias APIs aí de desenvolvimento 3D. Um exemplo também que eu quero mostrar aqui, vamos ver se meu pendrive não dá nenhuma falha aqui. Essa palestra eu fiz no Fizzly também, que lá eu consegui mostrar os vídeos, mas vamos ver alguns exemplos aqui de utilização do Kinect. Você pode estar utilizando aí o Kinect. Além do console, né? Então a pessoa chega, fica na frente, detecta e joga o vestido da pessoa. Ela escolhe lá, muda de cor, tira uma foto. Essa aí também é uma demonstração de uso do Kinect. A questão científica, acadêmica, enfim, você pode utilizar também para reconstrução 3D. Isso é uma coisa bem interessante também. Então o cara andou com Kinect. Existe um projeto que chama RGB Demo, que você consegue escanear onde você quiser. Ele contém algoritmos OpenCV para detecção de coisas mistas, etc., para e montando a imagem. Então a partir disso ele conseguiu escanear o escritório dele, o laboratório dele, enfim. Questão de fisioterapia, como eu tinha dito também. Cadê? Aqui é um dos primeiros hackers que tiveram, né? Que fizeram sucesso aí na internet com a utilização do Kinect. Aí ele utiliza o OpenCV também. Tem alguns projetos que estão em software livre, né? Então você vê aí. Esse projeto aqui é muito interessante, que eles usam o quadricóptero e utiliza em cima o Kinect. A partir da detecção de pessoas, de objeto, ele vai seguindo a pessoa. A NASA também utiliza o Kinect. É uma coisa que eu ia comentar também. Deixa eu passar um pouco aqui pra frente. Aqui seria um exemplo como um robô. Por exemplo, o robô chega numa sala e tem tags. Tags que ele vai detectar para se ele quer virar pra esquerda, direita. Nessa tag você pode colocar isso. Mas na verdade aí foi pra ajudar ele na visualização. Enfim, detecção do olho aqui, a pessoa está parada, consegue. Utilização do Kinect também. Eu acho que é isso, vamos continuar aqui. E a empresa onde eu trabalho também desenvolve aplicações com Kinect. Ah, esqueci. Deixa eu ver se consigo conectar aqui rapidinho. Vamos ver se vai. É, tá indo. Mas quem tiver interesse, a Corollarium também desenvolve esse tipo de projeto. Mostrar aqui algumas referências que eu utilizei para apresentar essa apresentação. E para quem tiver alguma dúvida, meu e-mail é gustavojordan@corollarium.com. Meu Twitter, meu idêntica, vocês também me acham lá no Planeta Debian, softwarelivre.org/jordan. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta aí?
Opa, saiu umas matérias que estão fazendo uma nova versão do Kinect, que ele tem uma deficiência para ver de perto. Isso procede assim, é uma coisa de hardware ou é algo que dá para mudar na firmware desse Kinect original?
Então, o Kinect, hoje em dia você acha na internet, isso é próprio da lente, você consegue diminuir o zoom óptico da lente. Então tem acessórios que te ajudam a diminuir a distância aí.
Mas esse outro Kinect é diferente que eles vão vender
então,
para PC?
Eu fiquei sabendo, que eu vi comentários na internet, que não vão criar um novo Kinect, mas eu fiquei sabendo que a Asus e a Microsoft vão criar um notebook com Kinect, que vai ser voltado para o PC. Mas essa parte de novo Kinect eu não tô sabendo.
E uma última pergunta é o seguinte, tem Kinect que vem junto com o aparelho. A porta dele não é USB. Existe um adaptador?
Existe. Esse adaptador, eu acho que ele custa $30. Se você acha na internet, Mercado Livre, eBay, você consegue achar esse adaptador. Até se você entrar no site da OpenI lá, em documentação, eles te ajudam se você não tem esse, aonde você encontrar.
Tá bom, obrigado, Gustavo.
Obrigado. Mais pergunta? Ali.
Boa noite. Eu peguei a palestra mais ou menos um pouquinho depois do começo. Eu não sei se você chegou a mostrar, mas eu vi que vai ter uma versão do Kinect que vai ser lançada para o Windows agora, né? Eu queria saber como que esses frameworks que você mostrou vão se adaptar para essa versão, porque pelo que eu vi, ele vai ser um pouco melhor, vai ter mais precisão na hora de captar os comandos e tal, e vai ser um pouco diferente desse que a gente tem para o 360.
Então, você fala a SDK ou você fala o Kinect?
Não, vai ter um Kinect for Windows. A Microsoft já lançou.
Então, eu fiquei sabendo muito disso na internet, mas o que eu vejo. Alô? O que eu vejo é que o Kinect, que eu tava sabendo mesmo, é que a Microsoft vai juntar isso no Windows. Enfim, você vai poder utilizar esse SDK, mas eu não soube também, acho que foi a mesma pergunta dele sobre o novo Kinect. E eu tentei pesquisar isso, porque eu ouvi falar, não vi nem imagens, nem design, nem nada. Eu ouvi falar também, mas em blogs aí. O que eu vi mesmo, com precisão, é que eles vão fazer, junto com a Asus, um Kinect com laptop, sabe? Já implementado. Alguma mais pergunta aí? Pergunta?
Na verdade, minha pergunta já foi feita, mas... por exemplo, a Microsoft lançou agora o Kinect para Windows, tal. Você acha, assim, na sua opinião, que isso aconteceu, sei lá, porque já há o Kinect para PC, mas já há anos ele funciona no PC por essas alternativas, tal. Você acha que ela fez isso por medo de, sei lá, já estão fazendo alguma coisa que... A gente está lançando agora alguma coisa que já existe, foi por pressão... Ela já tinha isso desde o começo, um dia a gente vai lançar, por que você acha que foi?
Então, eu não posso afirmar nada contra a Microsoft, mas certo. Eu acho que ela deve ter...
Foi natural isso?
Naturalmente, ter visto que a grande camada de desenvolvedores tem interesse em desenvolver para esse novo tipo de interface e procuram dispositivos para desenvolver para ele. Então a Microsoft viu esse mercado aí Mas o Kinect, ele já era aberto assim, para pesquisadores lá de Redmond. Então, tinha já gente desenvolvendo com a SDK lá, a beta deles, enfim. Aí já tinha um processo de desenvolvimento. Mas é claro, eu acho que a Microsoft deve ter visto o interesse do pessoal e foi lá e lançou a SDK.
Tá certo, obrigado.
Mais alguma pergunta aí?
Boa noite.
Boa noite.
Eu queria perguntar como é que está sendo aplicado o uso do Kinect, desses frameworks de código aberto para o desenvolvimento independente de jogos? Se existe alguma coisa envolvendo o uso do Kinect em desenvolvimento independente de jogos? Se vale a pena investir no uso do Kinect do jeito como ele está agora para desenvolver alguma coisa, utilizá-lo como uma interface para jogos independentes, ou se é mais interessante esperar uma nova versão, etc e tal? E só para finalizar, uma última pergunta: no uso das interfaces que tem no Open Kinect que você falou, se existe alguma diferença entre elas em relação às próprias linguagens, se algumas deixam de acessar algumas funções e outras não, tipo em relação ao C#, C++ e etc.
Boa noite. Então, recapitulando sua pergunta, a última pergunta é do uso de games, né? Desenvolvimento de games. Na área de desenvolvimento de games, a gente vê muito desenvolvedor publica no YouTube, publica fotos, imagens de desenvolvimento para games, mas existe uma grande corrida também para desenvolvimento de games além do console do Xbox, entendeu? Para PC mesmo. Empresas que vêm em área de Expo, como Campus Party, pode vender isso, ou mesmo para... É que assim, não existe tanto conhecimento, vai ter agora com a Microsoft, né? Lançando para o Windows, e assim vai atingir bastante gente. Então, acho que a partir daí vai ser bem conhecida. Mas em questão de framework para você desenvolver para jogos, eu acho que a OpenIT oferece o que você precisa, assim. Ou você implementa, entendeu? A OpenCV está aí também para te ajudar, a ArtoKit. Então, eu acho que é assim, depende de você mesmo. E a questão de frameworks, eu acho que está bem completa e ela vai evoluindo de acordo com cada uma. E questão de linguagem, de wrappers, você vê que tem bastante funções em todas, porque a maioria das vezes joga para Socket C, para C, entendeu? Enfim, aí você consegue ter acesso a tudo. Acho que só, né? Respondi. Beleza. Alguma pergunta a mais aí? Tá bom? Acho que... Sei lá se estou tomando.
Opa, boa noite. Eu não sou programador. Vamos lá. Eu não sou programador, mas trabalho com game engines hoje em dia. Eu queria saber qual que é o grau de dificuldade para programar essas interações, gestos, aonde é que você faz essa programação, e até queria aproveitar esse momento para saber se alguém, né, aqui já manja um pouco, para depois tentar fazer uma conversinha depois. Tá? Então eu queria saber qual o grau de dificuldade para programar isso aqui, até queria participar da sua oficina depois também.
A questão de utilização das variáveis, por exemplo, com a OpenI, que eu posso te dizer assim, pode ter um certo nível técnico. Você tem que ter uma noção básica de programação para você conseguir, por exemplo, você quer fazer uma aplicação básica que lê essas variáveis num arquivo TXT. Com esses samples aí que tem, você consegue pegar elas e jogar dentro de um TXT que vai ler, ou outro programa vai ler. Enfim, ou você pode desenvolver nativamente com C, mas depende, você tem que ter um conhecimento técnico razoável. Mas os samples estão aí, a comunidade está aí para te ajudar, entendeu? Acho que o pessoal ajuda muito entre si lá. Tem muitos exemplos na internet. E qualquer outro? No Brasil, você fala de encontrar? Eu não conheço muita gente, mas existe alguns desenvolvedores brasileiros lá que eu acompanho na lista que tem bastante. Se você procurar lá, falar que você é brasileiro, vai aparecer brasileiro lá que pode te ajudar. Mas não existe nenhum encontro assim, comunidade brasileira. Até na época quando eu estava conhecendo o projeto, também queria encontrar mais brasileiros. Eu vi uma dificuldade aí. Eu acho que é interessante uma pessoal, sei lá, se reunir e criar um OpenAI Brasil, Open Kinect Brasil. E a questão de desenvolvimento, por exemplo, acesso de câmera, de hardware de câmera, de acelerômetro, essas coisas, de desenhar RGB em OpenGL, assim, aí você precisa de um conhecimento um pouco mais técnico também. Acho que alguém mais pergunta?
Você comentou aí sobre a integração com o OpenAI, e eu vi que a maioria das linguagens eu posso trabalhar com Java e com C Sharp, ou é só C? Ou, e assim, é, vamos supor, para eu ler, igual você falou, ele grava tudo num arquivo texto, a comunicação é porta serial?
A biblioteca te dá essas variáveis, você faz as variáveis o que você quiser. Você pode importar do jeito que você quiser, entendeu? Por meio de socket, por meio de arquivo texto, enfim. E a outra pergunta era... Com ele? Com o OpenAI? É, hoje em dia a gente vê C++ mesmo. Java também tem uns... bastante gente utilizando.
É, eu vi que tem uma oficina marcada para amanhã, né? Sua, sobre o Open Kinect. Eu queria saber se precisa ter alguma coisa instalada, é, conhecimento em qual linguagem.
É, o único requisito é utilizar Linux, né? A gente vai começar do zero e eu vou apresentar em C e C++, tá? O código. É, pra quem tiver o Windows, pode ir lá no Installfest ali e botar o Ubuntu, o Debian, o Slack, o que seja.
Já tem que ter instalado um programa que faça...
Acho que só? Só? Então é isso, amanhã tô convidado aí pra oficina. Tá lá no, na agenda lá. Vai ser ali naquela exposição e vou começar do zero. Vou instalar as bibliotecas com vocês, vou mostrar os samples, vou ajudar vocês, por exemplo, a pegar um arquivo, jogar no arquivo texto, etc. O horário, se não me engano, é 16, né? Eu não estou sabendo o horário. De 15 para 5. 15 para 5, é 16. 45. Eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí.